Satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Quantas vezes lamentamos o lançamento de uma nova versão de um aplicativo? Afinal, nem todas as mudanças são para melhor.
Se você quiser baixar aquela versão antiga de um programa para seu computador, uma ótima opção é acessar o site Old Apps.
Classificados por categoria, lá nesse site você vai encontrar um sem número de downloads para fazer.
Alguns, por serem antigos, podem ser baixados gratuitamente.
Confira, o site Old Apps fica em oldapps.com. Ou então, se você preferir, acesse www.intermatica.org e procure o Infodrop número 654.
654.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Você pode rastrear praticamente qualquer satélite artificial em tempo real, verificando inclusive o nome da localidade mais próxima sobre a qual ele está passando naquele instante. Você vê o íconezinho do satélite correndo sobre aquele mapa igualzinho ao Maps do Google. Tanto é que justamente esse traçado desse satélite pode até ser anexado à sua página personalizada do Google. Basta que você entre em www.n2yo. N de navio, algarismo 2, Y de Yankee, O de Oscar.com. Ou então você pode procurar um link direto para esse site muito interessante, indo no www.intermatica.org e procurando o Infodrop número 300. Pierluigi Piazzi para Infodrop da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info. De volta com Plug Eldorado.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do Plug Eldorado de hoje. Lembrando mais uma vez a vocês, ouvintes, que esse programa se destina àqueles que estão com problemas de relacionamento aí com seus computadores. Com os computadores, com os aplicativos, os programas, enfim. Então, se você tiver dúvidas de como operar um aplicativo ou um problema que aconteceu, você não sabe como proceder, manda um e-mail aqui para a gente. Manda um e-mail no info@radioeldorado.com.br descrevendo qual é a sua dúvida, que situação ela apareceu, em que situação o problema surgiu, para a gente poder ter elementos, inclusive, para poder responder. E quando a gente não conseguir responder, a gente passa a dúvida de qualquer forma no ar. Sempre tem algum outro, uma outra boa alma, né, de um outro ouvinte que acaba nos ajudando, e pode ser esse também o seu caso, ajudar a responder dúvidas que ficaram no ar. De qualquer forma, o endereço é sempre esse, info@radioeldorado.com.br, e não se esqueça também de, no campo assunto, escrever o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Pierluigi, tem aqui ainda, a gente estava falando aqui das dicas do Norberto.
Sim.
Né? E, na realidade, a segunda dica dele, o remetimento que ele faz a um site, que é o Spyware Guide, né? Porque para justamente descobrir se aquele tal de Alexa era um spyware ou coisa parecida, ele acabou, meio que, diz ele, pela tentativa e erro, chegando a um site que é o Spyware Guide. Então, www.spywareguide.com.
Esse Spyware Guide, soletrando S, P de Pedro, Y, W, A, R, E, G, U, I, D de Delta, E.
Isso, e como o próprio nome já sugere, trata-se de um guia de spywares.
Exatamente.
Lá você encontra uma lista dos spywares que estão aí na ativa e o que eles fazem, né? Exatamente, se você se deparar com um deles um dia, você vai saber se ele é do bem ou do mal, pelo menos, né? Para poder saber como lidar com ele.
Tarcísio, temos aqui uma dúvida. Temos uma dica e uma dúvida. A dúvida é da Alice.
que nos deseja um Natal cheio de paz, amor e saúde. Obrigado, já passou.
E
que 2008 traga muitas esperanças e realizações. Olha, eu desejo o nosso para você também, Alice, e para todos os ouvintes, obviamente. Tomara que 2008 seja o ano realmente da virada, né?
Eu queria aproveitar, pelo já que você falou, Natal já passou e tudo mais, comentar que este é o programa de número 194, só para você se localizar aí.
Certo, porque se você entrar em www.intermatica.org, você vai encontrar um link que é download de programas antigos no site do Moacir. Você clica lá, você entra no site do Moacir e, se não me engano, ele deixa os 5 últimos programas, ou para serem ouvidos online, ou para você, inclusive, poder fazer o download deles. Agora, Alice tem um problema. Diz, eu entro em alguns sites e recebo a mensagem que ele não pode abrir alguma coisa porque ela, Alice, não possui o JavaScript.
Tá.
Como obter o JavaScript?
Bom, o JavaScript, normalmente, ele pode ser obtido a partir da própria mensagem de erro. Ou seja, você está lá com o seu browser, né, o seu programa de navegação na internet, aí você tentou rodar, né, uma página de um site, carregar uma página de um site que acusou esse problema. Agora, eu estou achando um pouco estranho, porque uma coisa é... O JavaScript, na realidade, é uma linguagem, né, que acaba sendo incorporada às páginas de internet e que, de um modo geral, os browsers, pelo menos todos os browsers nas suas últimas versões, têm a capacidade de decodificar, né, linhas em JavaScript. Talvez ela não possua o Java, né, o plugin, o Java, que permite rodar... mini aplicativos em Java, propriamente. Então, aí nesse caso, aproveite a própria mensagem de erro que aparece. Normalmente, você não possui o Java instalado em sua máquina. Deseja instalar? Clique em sim. Fala, né? Sim, eu quero instalar. Aí você provavelmente vai ser remetido ao site da Sun. Da Sun?
Sun, S-U-N.
S-U-N, de
Sol. Sol, em inglês.
Exato. E a partir de lá deverá ser feito o download do arquivo que permite a instalação do JavaScript. Aliás, fácil o download e esse arquivo depois já é automaticamente executado para que o Java, né, seja instalado automaticamente na sua máquina. Agora, acontece que esse plugin, vamos dizer assim, né, esse recurso do Java requer o download de um arquivo relativamente grande. E como o local para fazer esse download é praticamente um só, é o site lá da Sun, muitas vezes quando a gente clica nessa mensagem, acaba nada acontecendo, né? Ou seja, o download acaba não sendo realizado ou interrompido e você não tem sucesso na sua tentativa de instalar o Java a partir do clique na mensagem de erro. Então, aí, nesse caso, o jeito, né, o que resta é entrar diretamente, manualmente, na marra, lá no site da Sun, www.sun.com, pura e simplesmente, o site vai estar em inglês, e ali, a partir dos links que você encontrar nesse site, você vai provavelmente encontrar um que remete você ao download manual do Java.
Que provavelmente vai perguntar que browser você está usando, né?
Isso.
Que versão de browser você está usando para dar a versão.
Aí você faz adequada. O download como qualquer aplicativo que você puxa na internet, né? Que você baixa na internet. E uma vez terminado o download, você executa esse arquivo, que aí automaticamente ele acabará incorporando ao seu browser o recurso de rodar aplicativos em Java.
Bom, no primeiro bloco a gente estava até comentando aquele e-mail muito simpático daquela moça deficiente visual, e a gente estava comentando que muitos dos nossos ouvintes são deficientes visuais. E o Alex, de Govelândia, lá de Goiás, nos manda uma notícia que o Ministério das Comunicações criou um leitor de telas disponível para download gratuito no portal do Ministério das Comunicações.
Certo.
Para explicar para os outros ouvintes, para os videntes, o que é vidente é aquele que não é deficiente visual. Segundo me informou, um deficiente visual, eles chamam de videntes.
Ou seja, aquele que pode ver.
Que pode ver, exatamente.
Só que é aquele que pode ver no sentido mais
mais concreto da
concreto
palavra.
Concreto da palavra, né? Não é o vidente que vê coisas que ninguém consegue ver, exato.
Então, na realidade, esse leitor de telas, o que ele faz? Ele permite que o deficiente visual, ou a pessoa totalmente cega, ou a pessoa que tem uma redução substancial na vista, ele permite que ele possa interagir com o computador através do som. Como? Ele lê as mensagens que estão na tela, se de repente ele aperta uma tecla, ele diz em voz alta que a ação foi ativada pelo pressionar dessa tecla, e através do som, desse diálogo, o deficiente visual consegue operar o computador tranquilamente. Nós tivemos aqui, o Moacir veio aqui, deu um show com o computador dele.
Sem dúvida, nossa, tá certo. Eu fiquei babando aqui.
Agora, o Ministério das Comunicações... obviamente fez toda a média dele, recursos da Fontel, do Fust, sabe aquelas coisas assim? Aliás, ele copiou...
Tem uma frase meio estranha aqui, foi um erro do Hélio Costa, o ministro
do Alex.
Ou do Alex, ou quem sabe até da notícia, né?
É.
Que ele deve ter copiado e colado para o e-mail dele, porque ele diz assim, que no caso do Fust, conseguimos utilizar... Diz o Hélio Costa, né? Conseguimos utilizar os recursos pela primeira vez e os primeiros beneficiados foram os deficientes auditivos em todo o país. Ou seja...
Para eles, um leitor de tela não funcionaria absolutamente.
Não funcionaria, eles não vão conseguir escutar, obviamente.
Foi um lapso.
Deve ter sido um lapso ou do ministro, ou de quem escreveu a notícia, ou do próprio Alex, né?
Bom, agora, de qualquer forma, para os deficientes visuais que se interessarem por isso, o site do Ministério das Comunicações é www.mc, justamente de Ministério das Comunicações, .gov.br. É só entrar lá que tem o link que leva... diretamente para fazer o download desse software.
Por falar em Ministério das Comunicações, Pierluigi, vamos aproveitar aqui e dar uma dica do Mauro. Tá? Ele diz o seguinte, que descobriu aqui um site onde há a indicação, um mapa que indica a boa recepção para TV digital. Então você entra lá, segundo ele, e lá você vai ter, além de muita informação sobre a TV digital, um mapa que te dá aí locais onde a recepção é boa, onde não é, enfim. Eu não sei exatamente de onde é esse mapa, eu não entrei no site, mas imagino que seja um mapa da cidade de São Paulo, ou até um mapa, quem sabe, mais abrangente. Mas se bem que, por enquanto, estamos só com TV digital mesmo em São Paulo, né, Pierluigi? Então deve ser um mapa da cidade de São Paulo, indicando ali bairro por bairro onde é que existe uma boa recepção. O link para acessar esse mapa é www.simplificandotvdigital.com.br. Então www.simplificandotvdigital.com.br. E aproveita aqui o Mauro para nos dar os parabéns pelo merecido prêmio.
Eu discuto uma coisa, viu, Tarcísio? Sinceramente, o merecido. O prêmio, tudo bem, ótimo, ganhamos o prêmio.
Agora... os nossos ouvintes merecem, né? Com certeza.
Os nossos ouvintes. Agora, nós temos aqui o Sidney, de Cidade Ademar, de São Paulo. Aliás, o pessoal de Curitiba, comece a mandar mais e-mails. Nós queremos ouvir vocês também de Curitiba a respeito. Ou em Curitiba vocês não têm dúvidas de computação? Com certeza tem. Ou pelo menos tem respostas, né?
Eu imagino que sim. Se não tiverem dúvidas, devem ter respostas. Então, por favor,
aliás, em
curitibanos, auxiliem-nos, né? Tá certo?
Aliás, em Curitiba mora um dos mais competentes web designer que eu já conheci em toda a minha vida. O Daniel, ele me mostrou uns trabalhos que ele fez lá sobre... didáticos, inclusive, né?
Quem é o Daniel? O seu filho?
Não.
Ah, não é o seu filho. Outro Daniel. Eu pensei que você estava aproveitando para falar bem
do seu filho. O Daniel da Mensa, ele é um cara assim competentíssimo.
Ah, sim.
Bom, o Sidney Oliveira diz o seguinte: caros professores, meu computador, que tem apenas 1 ano e 4 meses, simplesmente não grava CDR, apenas CDRW. Bom, pausa. Tarcísio, explica para os ouvintes qual é a diferença de um CDR e um CDRW.
Tá, o CDR e o CDRW são duas mídias para gravação de CD, né? Ambas permitem gravação de dados, músicas, etc. Com a seguinte diferença: o CDR, ele permite uma única gravação, ou seja, você grava e no espaço físico em que a gravação dos dados, dos arquivos referentes a dados ou música, não importa, tiver sido efetuada, nesse espaço onde a gravação foi efetuada, ele não pode ser reaproveitado. Tá?
Quer dizer, você pode gravar outras coisas...
Em outros locais vazios.
Em outros, se ele ainda tiver espaço disponível, exato, você pode gravar mais coisas. Mas naquele lugar, queimou.
É, e depois que ele lotar, ou tiver sido finalizado, às vezes você pode finalizar um CD sem a necessidade de lotá-lo, aí nada mais será permitido, nenhuma gravação adicional será permitida. Tá? Agora, o CDRW... o RW é de Rewritable, quer dizer, é um CD onde você pode regravar, ou seja, é um CD que você pode gravar seus dados e lá pelas tantas, se quiser reaproveitar o mesmo CD, você pode apagar os dados que estão lá e aí gravar novos dados fisicamente no lugar daqueles que foram já apagados.
Ou seja, a capacidade de armazenamento dele não muda. Não é reduzida a cada gravação.
É, quer dizer, é reduzida.
Sim, mas,
você... Desde que você não. Se você apagar os dados, aí você consegue sempre reaproveitar.
Reaproveitar. Né?
Agora, ele diz ele que o tal do gravador de CD dele, ele grava apenas os RW, não grava os CDR. Né? E ele diz que já tentou. Kit de limpeza.
Ah, espera, tem uma frase aqui que dizia: o problema apareceu exatamente quando terminou a garantia, que é sempre isso, né? A lei de Murphy, né?
Claro. Ele disse que já tentou kit de limpeza, limpeza de disco pelo processo do próprio computador.
3.
Desfragmentador.
4.
Um só programa de gravação para não dar conflito, Nero e ou o Cyberlink.
5.
Várias marcas de CDR.
6.
Diz que também o computador não contém vírus. Ele gostaria de uma dica para evitar a troca do leitor. Tá, muito obrigado.
Boas festas. Gravador,
do leitor, tá. Leitor gravador, né? Essa é a dúvida do Sidney. Então veja, ele já tentou kit de limpeza, limpeza de disco, desfragmentador. Diz que já tentou Nero ou o Cyberlink, né, isoladamente. Várias marcas de CD. E diz também, garante ele, que o computador não contém vírus. Então o que ele pode fazer? Olha, Sidney, eu acredito que o problema agora, quer dizer, que o problema seja físico do CD, quer dizer, seja um problema de não reconhecimento da mídia mesmo, do CDR. Por algum motivo estranho, ele está reconhecendo apenas os CDRW. Tá? Você quer evitar a troca do leitor. Então, faz o seguinte, pelo menos para tirar a sua dúvida. Pelo menos tente desinstalar esse leitor do seu computador, esse que aparentemente está defeituoso,
Desinstalar logicamente, não fisicamente, quer dizer, tirar...
Desinstalar, bom, primeiro logicamente.
Certo.
Quer dizer, vai lá no computador, gerenciador de dispositivos e tudo mais, e manda desinstalar, eliminar o hardware referente ao gravador de CD. Tá, feito isso, eu tiraria fisicamente...
Agora fisicamente...
Tiraria fisicamente, desinstalaria da máquina...
Desconectar os cabos...
Desconectaria os cabos e tal... Pelo menos desconectar os cabos, não precisa tirar ele fisicamente do computador. Abre o gabinete e desconecte os 3 cabinhos que devem estar ligando ele a alguma coisa. O cabo de força, o cabo de dados... Bom, o terceiro cabinho, que é o cabinho de som, de música, que vai lá para a motherboard, normalmente esse não pode deixar lá conectado. Mas pelo menos o cabo de dados e o cabo de força.
De energia.
De energia. Aí liga o seu computador para que o sistema operacional entenda que não existe mais nenhum gravador de CD. Tá? E depois, repita o processo, só que agora religando tudo. Ou seja, desliga o computador, ligue os cabos novamente, religue o computador... Espere que o sistema operacional, o Windows, provavelmente reconheça a existência de um novo hardware, mande instalar o novo hardware, e aí veja, teste. Se nada disso funcionar, provavelmente você deverá estar com um problema físico mesmo no seu leitor gravador de CD. Tá? Aí a última chance seria talvez instalá-lo numa outra máquina para ver se ele funciona contento. Se não funcionar lá também, sinto muito. Aí o jeito é trocar o aparelho, até porque esses aparelhos hoje em dia nem estão custando tão caro assim, né? Hoje em dia, inclusive, o padrão dos computadores que a gente encontra por aí, não é nem eles virem equipados com gravadores de CD, eles já estão vindo equipados com gravadores de CD e DVD, né? Então, de repente, é até uma chance aí para você, Sidney, fazer um pequeno upgrade na sua máquina, colocando um gravador de DVD no lugar desse, quem sabe.
É,
mas antes disso, faça esses testes que eu mencionei e veja o que acontece. Manda retorno aqui para a gente.
Bom, temos aqui um e-mail. Aliás, um e-mail repetido, porque o Lucas já tinha mandado esse e-mail em outro programa, mas não custa nada insistir que o Media Player Classic é fantástico. Não tem aquelas frescuras visuais que tem essas últimas versões.
Essa é a nossa dica, né? No último
mas ele
programa,
roda qualquer coisa, uma coisa assim.
É, não, roda mesmo.
Impressionante.
Maravilha, maravilha. Eu uso esse Media Player Classic no meu computador e não me arrependo de ter aposentado todos os demais.
Agora, eu estava me queixando em off com o Tarcísio há alguns dias que eu estou tentando capturar alguns trechos de um vídeo para fazer, inclusive, uma coisa, um material didático, né? Eu estava tentando capturar alguns trechos do Apolo 13 para falar sobre essa história de falta de gravidade, etc. E na hora que eu estou capturando, vinha a imagem, mas não vinha o som. Lembra que eu te falei?
Uhum.
Eu tentei de tudo, mexi em tudo. Aí eu descobri uma coisa muito simples. Que como eu estava depois tentando assistir esses trechos no Classic, no Windows Media Player Classic, faltava configurar uma coisinha lá do
Windows.
Ou seja, ele vinha
Player
com som, só que ele não estava tocando aquele tipo
de som. O Windows
Media
Player Classic não estava adequadamente configurado, né?
Adequadamente. Então é sempre essa questão, né?
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, poderá conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática.
Também conhecida como STI. Você vai ver uma variedade enorme de notebooks, desktops, os diferenciados computadores mídia e game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, pocket PC e impressoras térmicas.
É, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos da Semptoshiba.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Pierluigi, estamos no final do ano e é sempre um bom momento para a gente fazer uma reflexão aí para entrar bem no próximo ano, cheio de esperanças e tudo mais. E eu achei uma coisa muito interessante na internet, que aliás já até apareceu aqui no programa. Como os ouvintes devem saber, o nome do programa é Plug Eldorado, mas em outras épocas ele se chamava Plug 700, né? E certa vez até, por semelhança do nome, surgiram alguns e-mails
assim,
enviados aqui para o nosso ouvinte.
A gente falava, coloque Plug 700 no assunto.
É.
E vinha muitos com Clube 700.
Clube 700.
E achei que era um problema de dicção minha, que eu não sabia falar Plug 700.
Exatamente.
Direito. E saía esse Clube 700.
Aí eu tive até uma curiosidade, viu, Pierluigi? Eu procurei se existia alguma coisa referente a Clube 700 na internet. E existe. É um site muito, muito interessante, principalmente para aquelas pessoas que enfrentam problemas seríssimos na vida. Sabe, aqueles sites que têm depoimentos de histórias reais, de pessoas que conseguiram achar um caminho para sair do buraco, enfim, são coisas bastante interessantes. É um site de apoio a um programa de TV que se chama Clube 700 também, tá? Eu acho que se você está aí meio atrapalhado na tua vida, vale a pena uma visita.
Fazer a virada em 2008, né?
Há também nesse site uma seção muito interessante de dicas de saúde. Tá? Mas de qualquer forma, as histórias que estão lá são grandes exemplos para pessoas que estão passando problemas sérios nas suas vidas. Tá? É www.clube700.com.br. Achei bastante interessante e gostaria de registrar aqui até como uma mensagem aí de esperança para o próximo ano. Tá bom? E um ótimo 2008 para todo mundo, visto que esse, pelo que consta, deverá ser o nosso último programa de 2007. Né?
Achei que era o último programa na vida.
Não,
quer dizer, ganhou o prêmio, deita sobre os louros e acabou
isso.
Agora.
Se Deus quiser, a gente continua por aqui. Esse é o programa 194, né? E é o último que a gente está fazendo em 2007. Com certeza, e se Deus quiser, a gente vai estar aqui com vocês em 2008 também, né?
Agora, a Carmen, que é, aliás, uma pessoa simpaticíssima, ela nos manda uma dica muito interessante. Você se lembra que teve um ouvinte que falou, como é que eu faço para excluir do histórico da navegação? Só alguns itens e não todos.
Sim, lembro.
Ela diz, olha, com o Windows 98 funciona. Ela utiliza o Windows 98 SE, segunda edição.
Tá.
Que, aliás, eu acho fantástico.
Ela mexe no registro ou não?
Não.
Não.
Diz, ela faz o seguinte, se eu quero eliminar apenas um site, eu abro o Internet Explorer, clico no histórico, abrindo-se uma janela à esquerda na tela, seleciono o candidato a ser eliminado, clico o botão direito do mouse que me dá a opção expandir ou excluir.
Não, mas espera aí. Isso é do histórico ou é do...
Do histórico.
Do histórico.
Do histórico.
Porque, não, para o favoritos eu sabia que ele fazia isso. Abrir uma janela à esquerda. Né, referente aos sites dos favoritos.
Não, mas ela diz, se eu quero eliminar apenas um site, abro o Internet Explorer, clico no histórico.
Ah, clica no histórico, tá, tá.
Abrindo-se uma janela à esquerda na tela, seleciono o candidato, clico o botão direito do mouse que me dá a opção expandir e excluir.
Eu vou tentar, vou tentar. Não lembro dessa opção.
Se forem vários sites, aí usar aquele truque de segurar simultaneamente a tecla Shift ou Ctrl.
Ou Ctrl para selecionar. Olha a multi-seleção do Windows, né? Caso os ouvintes não saibam, você consegue, quando você está gerenciando vários itens de uma lista, e essa lista pode ser uma lista de arquivos, né, apresentada, por exemplo, pelo Windows Explorer, pelo gerenciador de arquivos. Se você quiser gerenciar vários itens, eliminando todos de uma vez, ou selecionar vários para você poder, por exemplo, mover de uma pasta para outra vários arquivos de uma vez, sem ter que fazer isso um por um, é possível obter-se
fazer
a
blocos.
Multi-seleção, né? Com o auxílio das teclas Shift e Ctrl. A diferença é a seguinte, a tecla Shift, ela serve para você selecionar uma série de arquivos que estejam na sequência na lista.
Ela
em
dá,
sequência.
Você simplesmente clica no
clica
começo,
no primeiro,
apertando sempre a tecla Shift, aí você clica no último da lista e ele seleciona todos os que
estiverem
entre
um
e
outro. Exatamente. E a tecla Ctrl, ela permite, se você mantiver ela pressionada enquanto você seleciona vários arquivos, que você faça uma seleção alternada. Aí os arquivos não precisam estar em sequência. Aí você tem que clicar um por um daqueles que você quer selecionar, sobre aqueles que você quer selecionar, e mantendo o tempo todo a tecla Ctrl pressionada.
E
aí,
ela funciona como liga-desliga, ou seja, você com a tecla Ctrl apertada, você selecionou um, fala, ah, não era esse, pode clicar de novo em cima dele que ele é desselecionado, ele liga-desliga.
Exatamente.
Né?
Exatamente. Pierluigi, que mais que a gente tem
nós
aí
temos,
de interessante?
Nós temos, aqui diz a própria
não
carne.
Temos muito tempo, para falar a verdade, mas dá tempo de mais uma dica ou dúvida aí, vamos lá.
Diz aqui o Marcelo Rodrigues, depois num próximo programa, Marcelo, nós vamos ler o teu e-mail com mais detalhes. Ele quer montar um computador em 2008. Diz, qual é a configuração mínima para o computador rodar Windows Vista? A resposta é o máximo possível.
Eu acho que é a resposta mais seca que a gente pode dar.
O máximo possível.
O Windows Vista, ele é um devorador de recursos da máquina.
Olha,
então,
não
a
só
dúvida...
um grande HD, tá certo? Que hoje em dia 80 GB são mais do que suficiente, mas um grande HD, mas principalmente muita, muita memória.
E, possível, hoje em dia, só para você ter uma ideia, já é padrão HDs de 120 GB para cima, padrão, e memória, graças justamente ao Windows Vista, memórias que chegam, que já estão vindo como padrão de máquina de 2 GB, né, memórias RAM. Então, parta dessa ideia. A partir daí, o que você conseguir a mais é lucro para o Windows Vista. Pierluigi, encerramos mais este.
Certo.
Encerramos 2007, graças a Deus, com chave de ouro, né? Com o prêmio que a gente recebeu. A gente agradece mais uma vez a todos vocês ouvintes que nos prestigiaram esse tempo todo, né? Porque vocês têm feito junto com a gente esse programa.
Não, mas tem gente que pergunta, quem são os produtores do programa? A gente fala, não tem, só vocês, né?
São os ouvintes.
São os ouvintes.
A gente apenas dá uma organizada ou desorganizada na bagunça, tá certo, Pierluigi?
Ok, até o ano que vem.
Até o ano que vem, até logo a todos. Continuem plugados aqui no Plug Eldorado.
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.